Câmara. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Podemos dar início aos trabalhos, já temos quórum. Quanto mais depressa começarmos, mais depressa terminamos. Então, depois da maratona de ontem, isto começar logo às 9 da manhã é muito exigente, estamos em forma. Bom, então começamos com a aprovação da proposta de ordem do dia. Alguma consideração sobre a ordem do dia? Não? Então, damos como aprovada. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi dada como aprovada. No ponto 2, comunicações, temos de informar sobre baixa distribuição das seguintes iniciativas. A proposta de lei... Proposta de Lei número 8/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Governo, aprova as grandes opções para 2024-28, baixou à 8ª Comissão em 5 de julho, o deputado relator cabe ao Partido Socialista, a data de apreciação do parecer setorial em comissão está ainda pendente das indicações da COFAP. Calcula-se que em setembro estejamos já em condições de o fazer. Perguntava ao Partido Socialista se já sabe indicar relator ou se indica oportunamente. Muito bem, indicará posteriormente. Temos ainda um outro parecer sobre a Conta Geral do Estado 2022. O deputado relator cabe ao Chega. A data de apreciação setorial na Comissão já está aqui marcada, 17 de outubro, e aguardam-se ainda as audições do Tribunal de Contas e do SES, que serão agendadas para setembro. Sim. Perguntava ao Chega se já está em condições de indicar o relator. Senhora Deputada Maria José Guia.
Bom dia a todos. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Não, eu faço indicação posteriormente, então, do deputado relator.
Bem, muito bem. Ah, peço desculpa, há aqui um erro. Terá de ser a apreciação do parecer setorial na comissão, terá de ser em 17 de setembro e não em 17 de outubro. Portanto, será 17 de 9 e não 17 de 10, como estava aqui na ordem de trabalhos. Ponto 3, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 131/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PS, aprova o regime jurídico de complemento de alojamento, alargando a estudantes deslocados não bolseiros provenientes de agregados familiares de rendimento anual inferior aos constantes do limite do 6º escalão de IRS. Bom, os serviços já nos enviaram, e aproveito para agradecer em nome de todos, um mapa comparativo que nos permite ter uma noção mais clara daquilo que é a iniciativa do Partido Socialista e as diferentes alterações, inclusivamente também do próprio Partido Socialista, que também apresentou propostas de alteração. Vamos iniciar então a votação. É de sempre discussão e votação na especialidade. Naturalmente, se houver algum elemento que mereça a vossa consideração antes da votação, agradeço que me sinalizem essa vontade de o discutir. Não sei se pretendem fazer inicialmente algum reparo ou alguma consideração nesta discussão, ou vamos discutindo ponto a ponto. Será melhor ponto a ponto. Sim. Então, vamos para o artigo 1º. O objeto. Há apenas uma proposta de alteração do PCP. Eu ponho à consideração dos senhores deputados esta proposta de alteração do PCP. Não sei se pretendem discuti-la. É também muito simples. Passamos à votação. A senhora deputada Isabel Ferreira, faça favor.
Muito bom dia, muito obrigada, Sra. Presidente, bom dia a todos. É só para alertar que esta modificação no artigo 1 depois tem que ser consequente com a que figura no artigo 4º.
Passamos então à votação da proposta de alteração do PCP para o artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém?
Contra.
O PSD vota contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os outros. Portanto, o PCP, PS e Chega, quer dizer que passou. Isto vai prejudicar a proposta inicial do Partido Socialista para o artigo 1. Não é? Fica então aprovada, assim não temos que votar porque já está aprovada a do PCP com essa ligeira alteração. Artigo 2º. Não há propostas de alteração a votar, portanto teremos de votar também a proposta inicial do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Desculpem. Então, o artigo 2º, quem vota contra? Esperem, desculpem lá, vamos repetir, senão... Quem vota contra o artigo 2º, PSD? Quem se abstém? Chega e PCP. Quem vota a favor? Partido Socialista, não está cá mais nenhuma força política. Portanto, este foi rejeitado. Não, absteve-se. Sim? É aprovado. Nós estávamos a proceder à votação. Houve os votos contra do PSD, abstenção do Chega e do PCP. Assim passa? Eu acho que... Pois, eu também achei. É a votação ponto a ponto. Pois, mas depois terá de ser. Pois. Sim, senhora deputada Isabel Ferreira, quer dizer alguma consideração?
Não percebi, só peço desculpa porque tinha mesmo que atender e por isso não estive atenta àquilo que foi discutido relativamente ao artigo 2º, que era aquilo que estava em votação.
Sim, o artigo 2º, o PSD votou contra, o Chega e o PCP abstiveram-se. E, portanto, sendo assim, é rejeitado o artigo 2º. O PS votou a favor, claro. Não, mas eu perguntei quem vota a favor, o PS, não é? E, portanto, senhora deputada, faça. Vamos seguindo as votações e depois vê-se isto na redação final, depois terá de ser considerado, naturalmente.
Bom, só alertar para a coerência do articulado e aproveito também só para fazer aqui um esclarecimento, se me permite, Sra. Presidente. Em particular, este artigo 2º não tem qualquer efeito se for recusado, porque ele está exatamente igual ao artigo que está em vigor. Aquilo que nós optámos por fazer quando apresentámos este projeto foi concentrar todos os artigos relativamente ao complemento de alojamento e ao complemento de deslocação no mesmo documento, para que ficasse toda a lei, destinada a estes complementos e que estava dispersa em várias alterações ao regulamento de bolsas e consolidá-lo num único documento. E, portanto, foi isso que fizemos, portanto, por uma questão de coerência. E, portanto, depois é preciso também que a redação final mantenha essa coerência.
Muito bem, depois teremos de ver a redação final, mas no momento, na votação, foi chumbado o artigo 2º. Artigo 3º, temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Não é? Aqui está. Ah, desculpem, é igual. No artigo 3º, ponto 1. O ponto 1, o Bloco de Esquerda repetiu o articulado da proposta do PS, então aqui vamos votar de forma desagregada. O artigo 3º, ponto 1, é a proposta do PS, uma vez que a do Bloco de Esquerda era igual. Quem vota contra? Artigo 3º, ponto 1, vota contra o PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota contra, quem vota a favor? O PS? PCP. Senhora Deputada Paula Santos. É o artigo 3.1. Sim, porque o Bloco de Esquerda fez uma redação também para este artigo, mas é igual à do PS e, portanto, o que votamos é a proposta abstenção. Então, vota contra o PSD, abstenção do Chega e do PCP e votos favoráveis do PS. Portanto, foi também rejeitado. Artigo 3.2. Temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sim. Repetir porquê? Eu não estou. Isto é assim, a primeira vez que a gente faz as coisas. Eu não sabia quando há empate, porque o PS e o PSD têm o mesmo número de deputados. Estavam-me aqui a dizer os serviços que, havendo empate, temos de repetir a votação quando se mantém esta situação de empate, para ver se na segunda votação há alteração ou não. Bom, então, isto vai ter efeitos apenas no artigo 2º, que era o artigo que tinha sido chumbado. Então, vamos repetir a votação para o artigo 2º. Quem vota contra? Artigo 2º. Artigo 2º, o PSD. Quem se abstém? O Chega e o PCP. Quem vota a favor? O PS. Portanto, sendo assim, não é mesmo viabilizado. Vamos repetir outra vez, então, é rejeitado. Não. Então, o artigo 3.1. Sim, faça favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Eu queria só fazer aqui uma referência relativamente à votação deste artigo 2º. A nossa abstenção prende-se com o facto que isto já está na legislação que está em vigor e, portanto, estar num novo diploma aquilo que já hoje consta na legislação, é por esse motivo que nos abstemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada. Só mesmo para reforçar, porque isto vai ter impacto noutros artigos, que a nossa ideia foi mesmo transformar aquilo que estava num regulamento apenas e dependente dos governos sucessivos, porque é um despacho do ministro em funções na altura, e a nossa proposta é transformar mesmo num regime jurídico-legal que implicou importar todas as disposições sobre o complemento e algumas normas iniciais com conceitos. Não mexemos em nenhuma delas perante o que está no regulamento, mas precisamos de as colocar na lei, porque a lei não deve remeter para um despacho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, senhores assessores. O PSD gostaria de fazer também uma observação e uma análise global do documento para que entendam os nossos votos contra em todos os artigos, porque é esta a votação que o PS e o Grupo Parlamentar vai manter. Portanto, passava a palavra à Sra. Deputada Gabriela, se a Sra. Presidente
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados e creio que será importante intervir a partir do momento em que este artigo 2º é chumbado, porque ainda ontem tivemos nesta comissão a audiência do Sr. Ministro, que nos falava que estava já a decorrer uma avaliação ao sistema de ação social para que se torne efetivamente justo e equitativo, e aludiu àquilo que é manta de retalhos, quer do regulamento de atribuição de bolsas, e portanto, uma vez mais, vemos que há aqui também esta transformação neste regime jurídico-legal, acaba por colidir também com aquilo que é o regulamento de atribuição de bolsas. Portanto, estamos, uma vez mais, aqui com esta questão, a contribuir para a manta de retalhos que aqui ontem foi aludida. E permitam-me também aqui referir que, em relação à globalidade do documento, o que vemos no que diz respeito ao Partido Socialista, quando estava no governo, trazia respostas até ineficazes e com resultados escassos e até tardias, e agora que está na oposição apresenta-se generoso e a querer dar tudo a todos. Sim, porque quando o Partido Socialista estava no governo, teve a oportunidade de o fazer e decidir e não o fez. Aliás, e permitam-me esta referência, em março de 2023, o governo aprovou um complemento de alojamento extraordinário para estudantes não bolseiros, e a questão que se coloca é porque é que a criação do complemento de alojamento para estudantes não bolseiros não ocorreu em setembro de 2023 e não foi renovado para o Orçamento de Estado para 2024, portanto, e aquilo que este novo governo fez foi valorizar efetivamente o apoio e a importância do apoio aos estudantes deslocados não bolseiros, razão pela qual foi anunciado para setembro, ou seja, já no arranque do ano letivo, a atribuição de 50% do valor do complemento de alojamento para os estudantes deslocados em agregados familiares entre os 23 e os 28 IAs. Ou seja, uma vez mais, a questão que se coloca é se queremos apoiar os estudantes deslocados no bolseiro já no imediato, quando o ano letivo começa, ou se o queremos fazer para janeiro de 2025, como é a proposta que estamos a discutir e que estamos a votar. Porque para nós é muito claro, os estudantes precisam de um apoio imediato, é no arranque do ano letivo e não, como até aconteceu em março de 2023, que é quase que um prémio de resiliência ou de resistência, porque o ano letivo já corria desde setembro. E por isso, não podemos deixar de fazer esta menção. Aliás, esta é uma medida apresentada pelo Governo, foi integrada até no pacote do Tens Futuro em Portugal, tem um conjunto de medidas para o plano de emergência ao nível do alojamento estudantil no ensino superior e, uma vez mais, tal como aconteceu noutras áreas nesta casa, é um exercício também de irresponsabilidade e de alguma hipocrisia política e pela razão que se questiona também o impacto orçamental. Uma vez, eu vou acabar com a discussão, nomeadamente aos pontos mais técnicos, aliás que temos uma nota explicativa. E para terminar com a nota explicativa, que poderemos à frente avançar relativamente àquilo que são os critérios que são utilizados, nomeadamente com a alusão ao IRS, deixando de integrar o indexante de apoios sociais, e também já nesta casa o Partido Socialista mostrou preocupação, nomeadamente com as recomendações do Tribunal de Contas Europeu, precisamente pela dependência que os apoios sociais têm relativamente a este fundo, e portanto creio que essa preocupação deveria se manter também, e com a proposta que apresentam, claramente que não corresponde àquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas no que diz respeito ao conceito de agregado familiar, e ficava-me por aqui nesta fase. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Sra. Deputada, esse argumento de que o Partido Socialista, quando esteve no governo, não fez nada, já cansa, não é? Sobretudo, sobretudo para quem tem muito trabalho para fazer agora que estão no governo, e cá estaremos nós também para escrutinar essa atividade. E por isso eu em particular, que integrei esse governo... Eu, em particular, que integrei esse governo, não aceito essa crítica, não me identifico com ela, porque sei bem aquilo que trabalhei e aquilo que contribuiu eu e o governo para o bem-estar e para o aumento da qualidade de vida dos portugueses. Em segundo lugar, muito me estranha que o Partido Social Democrata esteja tão interessado, por exemplo, em política fiscal, em favorecer determinadas classes mais altas e prejudicando até as classes mais vulneráveis, e agora que tem aqui uma proposta que vai até à classe média apresentar esse tipo de argumento técnico que tem a ver com a diferença entre o IAS e o agregado familiar, portanto, e o escalão do IRS. Por isso aqui isto é uma questão política e é uma questão de que o Partido Socialista e a vontade que o Partido Socialista tem de alargar todos os apoios até à classe média. E este é que é o fundo do diploma que aqui é apresentado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No fundo, para colocarmos aqui ou um ponto de ordem à mesa, ou não é um ponto de ordem, mas é uma interpelação à mesa relativamente a esta discussão. Portanto, não, esta é a posição do Grupo Parlamentar do PSD, é uma posição que defendemos, com a qual nos identificamos. Como disse a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, o Governo está neste momento a preparar tudo para, em setembro, termos esta temática resolvida e implementada no nosso país. Portanto, é sobretudo esta justificação de que é desfasado no tempo, do ponto de vista técnico e político, não se identifica com o grupo parlamentar do PSD, portanto mantemos, e posso desde já informar que todas as votações que vamos fazer são votações de contra. E, portanto,
muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, o que está em causa neste, senhoras deputadas, eu peço que criemos condições para nos ouvirmos, senão assim não conseguimos trabalhar. O que está em causa é a discussão e votação. E, portanto, eu tenho de dar a palavra a todos os senhores deputados que me peçam. Eu não sei se os senhores deputados vão falar sobre o articulado ou não. Portanto, cada um é que tem de saber que vai participar na discussão e fazê-lo de uma forma focada para não dispersarmos e não estarmos aqui eternamente nesta discussão. Então, o artigo 2º, que era o que estávamos a discutir, embora tenham de facto fugido um pouco do tema, o artigo 2º foi novamente rejeitado, isto terá de ser considerado depois na redação final. O artigo 3º, ponto 1, vamos votar a proposta inicial do Partido Socialista, esta já estava, desculpem, sim, esta já estava, não temos de repetir. O ponto 2 do artigo 3º, vamos então votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra a proposta de alteração do Bloco de Esquerda? Quem vota contra? Quem se... Sim, sempre contra, mas manifestem-se. Contra o PSD. Quem se abstém a proposta de alteração do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Ninguém? Quem vota a favor? Ai, bem, vamos lá então. Votos contra do PSD, abstenção do Chega. Senhora Deputada Paula Santos, no ponto 2 do artigo 3º, qual é o sentido de voto do PCP? Alteração do Bloco de Esquerda, proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sim, temos de aguardar porque isto é complexo. É isso. Sim, então vamos proceder à repetição desta votação do ponto 2 do artigo 3º. Já está em condições, senhora deputada? Diga. Esta votação possa ser depois no final, está bem? O artigo 3º. Então, ninguém coloca objeções. Deixamos então o artigo 3º. Mas é só isto? Para... Não, diz o artigo todo.
Não, não, não.
Não,
senhora.
Sim, o número 1 já foi. Sim.
E agora o artigo 3º, número 2, é fica para o
Bom. Sim, mas temos de repetir. Bom, então, repetimos o artigo 3º depois todo no final. Estava pronto. Passamos então para o artigo 4º, que está na página 6, artigo 4º. No artigo 4º, vou colocar à vossa consideração, discussão e votação, a proposta de alteração do PCP, no artigo 4º.1. Quem vota contra? PSD e PS. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PCP, não é? Então foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD, abstenção do Chega e votos a favor do PCP. Coloco agora à votação o ponto 1 do artigo 4º do e projeto do PS, que é o projeto inicial. Quem vota contra? PSD. O número 1, é o mesmo número 1, só que agora é do projeto inicial, do PS. Então, quem vota contra é o PSD, quem se abstém, Chega e PCP. Quem vota a favor, o PS. Bom, como houve votação, empate, vamos ter de repetir esta votação. O número 1 vai ser assim no documento todo, não é? O número 1 do artigo 4º, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega e PCP. E quem vota a favor? O PS. Portanto, foi também rejeitado. Agora passamos para o número 2 do artigo 4º. Temos uma proposta... Bom, então, o número 2 do artigo 4º, vamos votar a proposta do PCP. Quem vota contra a proposta de alteração do PCP? O PSD. Quem se abstém? O Chega? Sim. Senhora Deputada Isabel Ferreira.
O Partido Socialista vota contra esta proposta.
Muito bem, então, temos votos contra. Senhores deputados, eu peço a vossa atenção. No número 2 do artigo 4º, temos os votos contra do PSD e do PS, a abstenção do Chega e o voto a favor do PCP. Foi também rejeitado. Coloco agora à vossa consideração o número 2 do artigo 4º, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Chega. E quem vota a favor? O PCP e o PS. Aqui foi aprovada a proposta do Bloco de Esquerda. Então é prejudicado o número 2 inicial do PS... É assim aprovada a alteração proposta pelo Bloco de Esquerda no número 2 do artigo 4º. Passamos ao número 3 do artigo 4º. Não há propostas de alteração, portanto aquilo que vamos votar é a proposta do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PCP e o PS. Então é aprovada. É aprovado este número 3 do artigo 4º. O número 4 do artigo 4º, temos uma proposta de alteração do PS. Vamos votar a proposta de alteração do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Proposta de alteração do PS para o número 4. Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu vi que há ali hesitação da parte do Chega, eu não percebi o sentido de voto. Ai, a favor. Então, o número 4 do artigo 4º, na proposta de alteração do PS, foi aprovada pelos votos do Chega, do PCP e do PS. Sim, senhora deputada Paula Santos, faça.
Queria aqui fazer uma sugestão de redação nesta proposta do Partido Socialista, que foi agora aprovada. Pode parecer um bocado estranho eu estar a propor agora, mas é só para ficar em coerência com aquilo que foi aprovado no artigo 1º e introduzir o inclusive.
Eu pensei que íamos votar também a proposta, portanto, acho que se podem votar as duas propostas, é compatível, não é? Porque as alterações propostas são diferentes. Ou seja, nós estamos de acordo.
É aprovada uma proposta de alteração ao artigo, é essa que vigorará.
Não, mas é que pois. A outra não visa sobre a mesma matéria, não é? Portanto, a nossa proposta de alteração era para explicitar que isto era para os estudantes não bolseiros. A proposta do PCP era, como eu alertei no início da discussão, por uma questão de coerência com a aprovação do artigo 1º, que é introduzir o inclusive no 6º escalão.
Muito bem. Então eu coloco à vossa consideração o seguinte, aprovamos, já está aprovado o número 4 da proposta de alteração do PS, acrescentaríamos aí o inclusive que é proposto pela proposta do PCP, pode ser? É no número 4 do artigo 4º. Fica a redação do PS com o inclusive proposto pelo PCP, que já tinha sido aprovado no número 1, no artigo 1.
senhora.
Sim, senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, senhora presidente. Em relação ao início do texto, quer do PS, quer do PCP, o PS fala dos estudantes não bolseiros deslocados do ensino superior e o PCP fala dos estudantes deslocados, não fala em bolseiros. Portanto, digamos que não é igual aquilo que estamos a apreciar. E, portanto, creio que se tivesse o mesmo texto, apenas que o inclusive seria realmente a adaptação ou o entrosamento com o ponto anterior, caso não me parece, e portanto, havendo a aprovação de um ponto, os outros ficam prejudicados, claro.
Sim, era o que eu considerava que ficavam prejudicados. Só que houve a proposta da senhora Isabel Ferreira de acrescentarmos aqui, por uma questão de coerência com o artigo 1º, que já foi aprovado, de acrescentarmos só ao texto, a proposta de alteração do PS, a palavra inclusive, como está no artigo 1º. Se a senhora deputada aceita, o Partido Socialista propõe agora à vossa consideração esta alteração que aqui está, integrando o inclusive, não é?
Eu posso só ajudar a esclarecer, só para... Certo, mas só para tranquilizar no seguinte. O ponto 3 do artigo 4º, o ponto 2, aliás, do artigo 4º, refere-se explicitamente aos estudantes bolseiros deslocados. Portanto, aí é inequívoco, é o que está em vigor. O ponto 4 do artigo 4 dizia apenas os estudantes deslocados, portanto é uma clarificação que fique mesmo, que não haja dúvidas que neste caso é os estudantes não bolseiros. Se não ficar o não bolseiros, será na mesma esse o sentido da interpretação, porque os estudantes bolseiros e a sua referência está sempre no ponto número 2. Era para tranquilizar, é um bocado indiferente.
Muito obrigada, senhora deputada Isabel Ferreira. Realmente a nossa dúvida não é necessário ser tranquilizada, nós percebemos desde o início, nós estamos a levantar a questão apenas para que fiquemos todos relativamente ao procedimento em si e não à interpretação de, porque o texto efetivamente não é igual nem de um lado nem do outro, mas
sim,
não, senhora nós deputada... obviamente percebemos, não há necessidade de...
Sim, o que eu considero é que estamos na fase de discussão e votação na especialidade. Há propostas de alteração que chegaram previamente a esta reunião, mas também entendo que nada obstaculiza que nesta reunião sejam apresentadas propostas pontuais de alteração para conciliar antes da votação, naturalmente, antes da votação. Então, vamos, se calhar, a senhora deputada Isabel Ferreira, se o PS assim aceitar, uma vez que entende que deve integrar o inclusive que consta da proposta do PCP, mas apenas seria a redação que o PS propôs aqui na proposta de alteração, ao número 4, do artigo 4º, mas então repetiríamos a votação, considerando que é incluído o inclusive, pode ser? E assim integraríamos esta referência, porque de facto, ao ser aprovada a proposta de alteração do PS, já não podemos votar as outras, não é? Então, considerando o número 4 da proposta de alteração do PS com a palavra inclusive para estar em sintonia com o que foi aprovado no artigo 1, no artigo 1º, eu coloco à vossa consideração e votação. Bem? Proposta de alteração do PS com inclusive. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? Então, desculpem. Quem vota contra é o PSD. A favor, o Chega, o PCP e o PS. Então, foi aprovado o número 4 do artigo 4º, com essa alteração do inclusive. Está bem? Depois adicionamos aqui. As outras propostas foram prejudicadas. O número 5 do artigo 4º, há aqui uma proposta de alteração do PS. O PCP, antes disso, desculpem, o PCP propõe aqui que se adicione um novo artigo, portanto, para o número 5, o PCP propõe o aditamento de um artigo novo, e vamos votar este aditamento de um artigo novo, que passaria a ser o número 5 do artigo 4º. Sim. Só um minuto para conferenciar. Então, sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilho.
Só fazer um comentário no seguimento deste ponto e pelo tema, mas também porque foi já aprovado a proposta do Bloco. Portanto, a partir do momento em que estamos a falar pelo comprovativo por recibo ou por transferência bancária, estamos claramente a promover a evasão fiscal e, portanto, não poderia deixar de o dizer a partir do momento em que estamos a discutir este ponto.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então a votar a proposta de alteração do PCP, que é o aditamento de um novo ponto, do ponto 5, no artigo 4º. Sr. Deputado Miguel Matos, faça.
Sra. Presidente, só uma precisão, porque a Sra. Deputada Gabriela Cavilha seguramente ignora que, se nos temos a nossa lei e o nosso direito fiscal, as rendas têm que ser pagas por transferência e, portanto, prever-se que se pode fazer, comprovar o valor efetivamente pago pelo alojamento por transferência é justamente reconhecer aquilo que já está na lei. As rendas são pagas por transferência e, portanto, ao permitirmos que isto seja um meio de prova daquilo que é o valor efetivamente pago pelo estudante, estamos também a encorajar não só aquilo que é mais meios de prova para os estudantes poderem comprovar que realmente têm essa renda, como também a regularização dos contratos, que infelizmente temos muitos estudantes com contratos informais de arrendamento que lhes tiram direitos como inquilinos. E, portanto, ainda bem que nós aprovámos isto, é aquilo que mais protege os estudantes e, de maneira alguma, promove a evasão fiscal, porque o direito fiscal já prevê o pagamento das rendas apenas e exclusivamente por transferência bancária. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Presidente, esta proposta que nós também temos neste nosso número 5 e que vai no mesmo sentido daquela que foi aprovada pelo Bloco de Esquerda, foi proposta pelo Bloco de Esquerda, vai numa perspectiva de proteger os estudantes. Esta é que é a questão, aliás, já é reconhecido até no arrendamento, se houver uma transferência mensal sempre para determinada conta, isso serve base de comprovativo e de reconhecimento de que há ali uma relação e há ali uma contratualização, mesmo que ela não seja formal. Essa é uma questão, de facto, do ponto de vista fiscal, deve haver intervenção, mas a questão aqui está é de proteger os estudantes e que os estudantes não sejam prejudicados por existir questões dessa natureza, por isso é aqui que propomos. Aqui o objetivo é proteger os estudantes.
Muito obrigada. A Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que aquilo que estamos a fazer é discutir as diferentes perspectivas e, portanto, não me parece bem que estejamos aqui a tentar encontrar que o outro grupo parlamentar é desconhecedor ou é conhecedor. Não, são as perspectivas diferentes em termos políticos e aquilo que nós temos afirmado enquanto grupo parlamentar e que a questão da transferência pode, efetivamente, também desenvolver uma economia paralela e mais, e protegendo os estudantes, porque é que eles não têm o recibo. Portanto, são questões que não são agora para discutirmos aqui, porque são questões processuais e estruturais da parte das finanças, mas no fundo dizer vamos continuar na defesa, seguramente, do melhor possível para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada Maria José Aguiar. Olha, eu peço desculpa, vamos. Quem quiser usar a palavra, pede a palavra, porque assim não conseguimos trabalhar. Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas para referir que, realmente, pelo bom interesse dos nossos estudantes, consideramos que uma transferência bancária é um comprovativo legítimo e que assegura portanto, exatamente o pagamento dessa prestação. Obrigada.
Muito obrigada. Então, passamos à votação. Há mais alguma consideração? Passamos. Sim, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Só para esclarecer que nós consideramos que, uma vez que foi aprovada já a proposta do Bloco de Esquerda, que não há necessidade de incluir este novo ponto, só para justificar o nosso sentido de voto.
Mas terá de ser o PCP a retirá-lo, sem entender, porque esta proposta foi apresentada pelo PCP. O aditamento do novo artigo, Sra. Deputada Paula Santos, entende que a proposta que foi aprovada do Bloco de Esquerda já integra a informação deste seu artigo e retira ou mantém a votação?
Sr. Presidente, nós mantemos porque nós propomos ainda uma outra possibilidade, que é a declaração do senhorio do pagamento.
Muito bem, então vamos proceder à votação do novo artigo, o aditamento do número 5 do artigo 4º. Quem vota contra? PSD e PS. Vota contra o PSD e o PS. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PCP. Portanto, foi rejeitado. Passamos agora à votação da proposta de alteração do Partido Socialista para o número 5 do artigo 4º. Então, eu peço a vossa atenção, senão perdemos-nos. Deputada Palmira. Quem vota contra? Agora a proposta de alteração do PS para o número 5 do artigo 4º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PCP? Não. Nós vamos nos perder depois. Vocês lembrem-me, é o número 5, o número 3 e o 5 do 4º. Bom. Vamos então, temos para o final o artigo 3º e o número 5 do artigo 4º. Vamos então votar a proposta de alteração do PS para o número 6 do artigo 4º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? Nós não percebemos. Estamos a votar o número 6 do artigo 4º, a proposta de alteração do PS. Senhora Deputada Paula Santos, não percebi o sentido de voto do PCP. Não, o 5 foi rejeitado. Desculpe, sim, ficou para o fim. Sim, sim. O 6, vota a favor. Portanto, a favor o PS e o PCP. Então foi aprovado a proposta de alteração do PS, com os votos a favor do PCP e do PS, a abstenção do Chega e o voto contra do PSD. Passamos para aqui o número 5 da proposta de lei original do PS, do projeto de lei. Número 5. Passamos à votação do número 5 inicial do projeto de lei do PS. Quem vota contra? Não é artigo 5. Número 5 do artigo 4º. Sim, mas é no projeto inicial. Do projeto inicial. Sim. Pois. Temos de votar este do projeto inicial. Tem de ir vendo aqueles que ficam prejudicados ou não. Isto agora é muita... Então, número 5 do artigo 4º, agora o número 5 original do projeto de lei do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PS e o PCP. Então foi aprovado o número 5 inicial do projeto de lei do PS. O número 6 do projeto de lei do PS, também não há propostas de alteração. O número 6, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O número 6, o PCP e o PS. Foi aprovado. Passamos para o número 7 do artigo 4º. Proposta de alteração do PS. Quem vota a favor da proposta de alteração do PS, que será agora a proposta de alteração número 9? Desculpa, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem se abstém? Proposta de alteração do PS. Quem? É a proposta de alteração do PS, atual proposta número 9, atual número 9, mas... correspondente ao número 7 do projeto de lei inicial. Vota a favor o PCP? Então, a favor, foi aprovada então a proposta de alteração do PS, com os votos a favor do PCP, do Chega e do PS, e os votos contra do PSD. Então fica prejudicada quer a proposta inicial, quer a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Passamos agora para o artigo 5º. Sim. No artigo 5º, ainda... Podemos? Então, no artigo 5º, a redação inicial, só temos a proposta inicial do projeto de lei. Sim. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega e o PCP. Quem vota a favor? O PS. Portanto, vamos ter de repetir, uma vez que há empate, vamos votar novamente o artigo 5º nesta formulação inicial do projeto de lei do PS. Quem vota contra? A linha A, sim. Contra o PSD. Abstenção? Chega. Senhora deputada, muda o sentido de voto, senhora deputada Palazzo? Abstenção. Então, mantém-se a rejeição. Foi rejeitado. Votamos agora à linha B. À linha B temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Passamos à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda para a linha B do artigo 5º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega e o PCP. Quem vota a favor? PS. Há empate, vamos ter de repetir a votação. A proposta de alteração do Bloco de Esquerda para a linha B do artigo 5º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega e PCP. Quem vota a favor? O PS. Portanto, foi novamente rejeitado. Sendo rejeitada a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, vamos votar a proposta inicial do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. E quem vota a favor? A proposta inicial, abstenção. Então, a abstenção do PCP e do Chega, votos a favor do PS. Foi rejeitado, vamos proceder à repetição da votação, uma vez que há empate. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega e o PCP. E a favor, o PS. Foi novamente rejeitado também esta formulação inicial do PS. Artigo 6º. Passamos à votação do artigo 6º. No número 1, não temos propostas de alteração, votamos a proposta inicial do Partido Socialista. Artigo 6º, número 1, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PS. Falta-nos o sentido de voto do PCP. Abstenção. Então, abstenção do Chega e do PCP, votos a favor do PS, votos contra do PSD. Vamos repetir a votação. Artigo 6º, número 1, formulação inicial do PS, quem vota contra? O PSD. Vamos repetir a votação porque há empate. É na mesma, o número 1 do artigo 6º, mas é obrigatório repetir a votação. Então, contra o PSD, abstenção o Chega. Senhora deputada Paula Santos, no número 1 do artigo 6º. Sim. Sim, é repetição, mas pode mudar o sentido de voto, sim. Está. A repetição é precisamente para isso, para ver se... Alguém muda o sentido de voto que altera a votação. Senhora deputada, já está em condições de nos dizer? Sim. Sim, senhora deputada Paula Santos, diga.
Então, queria fazer aqui uma alteração no sentido de voto. Relativamente ao artigo 5º, da abstenção para favor.
É só um minuto, senhora deputada. Então temos de ir para trás. Artigo 5º, página 14. Bom, o PCP pretende alterar o seu sentido de voto? Sim. Sr. Deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, pronto, pedia só à mesa que esclarecesse todos os presentes, não só, mas aqui um esclarecimento global relativamente às alterações, como é que são permitidas as alterações de voto, se fosse possível. Obrigada.
Como é que são permitidas? Bom, só estamos em processo de votação.
Sim, eu entendo que até ao fim... Sim, eu entendo que até ao final do diploma é possível os partidos mudarem o seu sentido de voto.
Antes de vir para aqui.
Sim, portanto, não vejo... Sim. Bom, é o meu entendimento, eu julgo que os serviços confirmam... É a prática corrente, o partido, ao longo da votação, podem pedir a repetição, teremos sempre de repetir a votação, uma vez que o partido anunciou a mudança do sentido de voto.
Sr. Presidente, posso? Permite-me.
Sim, Sr. Deputada Paula.
Sr. Presidente, nós estamos num processo de discussão e votação. A qualquer momento, os grupos parlamentares podem dar essa indicação de poder corrigir uma sua votação. É algo que é corrente e que está naturalmente no quadro do regimento da votação. Nem sequer é preciso repetir votação, se me permite, Sra. Presidente. Basta só, de facto, identificar que alteramos este sentido de voto, quer em relação ao artigo 5º, quer em relação ao artigo 6º, do que já foi votado.
Vamos recapitular, senão isto fica muito confuso. Relativamente ao artigo 5º, o PCP tinha sido rejeitado. Senhora Deputada, eu peço, Sr. Deputado Miguel Matos, eu peço agora a vossa atenção, senão isto depois fica muito confuso. Artigo 5º, a linha A, tinha sido rejeitado com os votos contra do PSD, a abstenção do Chega, do PCP e votos a favor do PS. O PCP alterou o seu sentido de voto e, sendo assim, vota favoravelmente e, alinhado, o artigo 5º passa a ser aprovada. O artigo 6º... Sim. Senhora Deputada Paula Santos.
Para ficar clarificado, a nossa alteração de sentido de voto no artigo 5º abrange também a proposta do Bloco de Esquerda. No número... Sim.
Muito bem, então...
Obrigada, Sra. Presidente. Pronto, agora que já estão as votações realizadas, eu reitero aquilo que disse anteriormente, que é a única coisa que eu tinha pedido à mesa é que nos dissesse onde é que está escrito, o que é que permite, porque não é uma razão que possa ser aceitável que, em termos de procedimentos, é normal fazer-se assim ao assado. É uma coisa é certa, nós, quando estamos aqui, estamos seguramente todos com a maior das preocupações em fazer o melhor para todos e, portanto, de acordo com as ideologias políticas, mas de certeza o melhor possível. E, portanto, não, como digo, aquilo que eu quero é fundamentar as decisões que nós todos aqui tomarmos e o procedimento que utilizamos para os tomarmos. Portanto, se há razões seguramente regimentais, de regulamento, que o permitem, era bom que nós estivéssemos presentes nesta ou noutra ocasião semelhante, porque... Como digo, tenho a certeza que estamos todos de boa fé. Agora, utilizarmos a justificação de que sempre se fez assim ou é normal fazer-se assim, às vezes pode até nem ser o mais correto. Era só isso. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, só para ajudar na clarificação, sim, o regimento até permite fazer a vocação de artigos para plenário. Está lá escrito, vai lá ver. Até permite fazer a vocação de artigos para plenário e se os grupos parlamentares Se houver algum que entenda mudar o seu sentido de voto, pode o fazer. Portanto, não estamos a falar no decorrer de um processo de votação. Estamos a falar já depois da votação em comissão, até pode ser avocado para plenário e haver algum partido que queira alterar o seu sentido de voto. Portanto, eu não estou a perceber esta questão que está aqui a ser colocada.
Ana Brunhosa.
Muito, muito bom dia. É só para dizer que isto acontece em plenário também. Portanto, o facto de... Compete a cada deputado ler o regimento, mas a mesa, nós também temos de saber... Eu sou presidente de uma comissão parlamentar, não avoco aqui essa... E na minha comissão parlamentar também o fazemos... E certamente com uma busca rápida encontramos. Mas compete a cada um de nós saber o regulamento. Além de que a prática, também, como sabe, a prática, numa instituição como esta, também faz procedimentos. E, portanto, quantas das vezes nós temos o não está expresso na lei e a prática permite que nós, mal da vida, se tudo o que fazemos... Então, mas, não é, pelo amor de Deus, estamos numa reunião, é uma questão de bom senso, até no plenário se faz. Muito obrigada, era só para
obrigada.
Contribuir.
Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, nós temos de terminar esta discussão.
Vamos terminar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Olá, Sra. Deputada Ana Brunhosa. Eu só vou repetir aquilo que disse, porque eu acho que não estamos a falar... Portanto, não é de bom tom, creio eu, estarem a dizer-me que eu não conheço o regimento. Eu só queria que no procedimento, porque eu só quero é que nos procedimentos que nós aqui tenhamos, que ficasse, que a mesa me dissesse, ou os senhores assessores, ou que pudéssemos confirmar, conforme prevê o artigo tal do regimento. Mais nada. Não me venham dizer é que é prática assim ou outras informações. Mais nada. Portanto, o grupo parlamentar do PSD
nós
continuará a pautar pela defesa de todos os deputados desta comissão e pelos procedimentos que aqui, e decisões que aqui forem tomadas.
Muito bem. Senhora deputada, no regimento não diz, estivemos aqui a consultar, o regimento não diz que pode ser feito nem que não pode ser feito. O que entendemos é que se ao longo de um processo de votação, senhores deputados, ouçam, vamos ouvir-nos uns aos outros. Se ao longo de um processo de votação, um partido ou um deputado individualmente entender que deve mudar o seu sentido de voto, eu acho que não devemos obstaculizar essa vontade manifesta, quer do partido, quer, não é? Quer, pronto. O que aconteceu aqui foi isso. A senhora deputada tinha manifestado, tinha expresso um sentido de voto, depois pediu para alterar o seu sentido de voto e eu entendo que, estando ainda em curso o processo de discussão e votação do diploma, do mesmo diploma, devemos considerar essa manifestação de intenção da deputada de alterar o sentido de voto. Não é? Sim, não há. Expressamente no regimento não há esse registro. Então, passamos. A prática tem sido essa, é verdade, mas o regimento é omisso nessa situação. Relativamente ao artigo 5º, está aprovada então a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Passamos para a votação, discussão e votação do artigo 6º. Aqui só temos no número 1. A proposta inicial do PS. Ah, sim. Houve empate, foi votado a primeira vez, o número 1. Vamos então repetir a votação do número 1 da proposta inicial do Partido Socialista para o artigo 6º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O número 1 do artigo 6º. Senhora deputada Paula Santos, a favor? Então, a favor, o PCP e o PS foi aprovado. O número 2 do artigo 6º. Temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o número 2. Vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o número 2 do artigo 6º. Quem vota contra? PSD, perdão. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PCP e o PS. Portanto, foi aprovada a proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o número 2 do artigo 6º, fica então prejudicada a proposta à redação inicial do projeto de lei do PS. O número 3 do artigo 6º, temos também uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Passamos a votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o número 3 do artigo 6º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PCP e o PS. Foi aprovada também com os votos a favor do PCP e do PS. Número 4 do artigo 6º. Temos apenas a proposta do projeto de lei inicial do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PCP e o PS. Foi também aprovada. Artigo 7º. Número 1. Temos apenas... há aqui propostas de alteração ao número 1, às alíneas. Não sei se pretendem fazer a discussão alínea a alínea ou se votamos o número 1 em conjunto. Alguma em conjunto? Ninguém faz questão que seja por alínea. Então, vamos votar o número 1 do artigo 7º, propostas de alteração do PS. Proposta de alteração do PS para o número 1 do artigo 7º. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e PS. Portanto, foi rejeitado. Rejeitada a proposta de alteração. Sim, foi. Agora vamos votar a proposta de alteração do Chega para o número 1 do artigo 7º também. Quem vota a favor? Desculpem, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O PCP. Quem vota a favor? O Chega. E o PS, não percebi.
Desculpa. Nós estávamos a votar a nossa proposta de alteração.
A
primeiro.
Vossa foi alterada, foi rejeitada, desculpa.
A proposta de alteração.
A proposta de alteração, sim. Agora estamos a votar a proposta de alteração do Chega.
Pois. Pronto. Só para clarificar aqui um ponto, porque senão vai ficar de facto algo incongruente. A proposta inicial do Partido Socialista, antes da alteração, não tinha os valores em vigor deste regulamento atual proposto pelo Governo e que já está publicado. Então, o Sr. Ministro ontem disse isto na nossa audição. Portanto, a proposta que o Partido Socialista apresentou tem todos os valores em vigor do atual regulamento. A proposta dos... E portanto, parece-nos que... Não, seria muito prejudicial para as famílias se nós agora aprovássemos uma proposta que seja mais desfavorável do que aquela que está em vigor. Pronto. Em relação à proposta do Chega, eu só queria perceber antes... Sim, mas podemos perceber e discutir antes de votar, certo? E por isso, antes de fazermos a votação, queria perceber... Porquê é que vocês propõem alteração em relação ao que está em vigor, em relação a concelhos específicos, como é o caso do Porto, de Cascais e de Sintra? Muito obrigada.
Muito obrigada. Da parte do Chega, alguém pretende dar algum esclarecimento?
Obrigada, Sra. Presidente. O esclarecimento é assim, não pretendemos dar assim grande esclarecimento, portanto, a proposta está aqui apresentada. Entendemos que, portanto, é relativamente aos concelhos de Sintra e Porto, porque consideramos que realmente devem estar considerados aqui no primeiro índice, porque, pronto, entendemos que são concelhos e distritos com um alto índice e um valor de per capita a nível do alojamento com um nível muito elevado. Pronto, é o nosso entendimento. E cada um votará de acordo com o que considerar.
Sim, Sr. Deputado Miguel Matos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O motivo que a tabela foi feita como foi feita tem a ver com aquela que é a distribuição dos preços da habitação que correspondem ao índice dos custos da habitação do INE. E é no sentido de reconhecer que, por exemplo, no caso de Lisboa, Cascais e Oeiras, existem preços de habitação superiores aos que são praticados neste momento no Porto e também em Sintra. E é por isso que O atual regime já prevê que Lisboa, Cascais e Oeiras têm um valor superior, o Porto logo a seguir, e só num terceiro índice o caso de Sintra. De facto, também, além da questão da linha A, em que o Chega coloca, portanto, Sintra e Porto mais elevados, nós constatamos que, por exemplo, Almada, no vosso caso, fica nos 85, quando no valor atualmente em vigor está nos 80, e, portanto, há aqui, de facto, várias incongruências em que o Grupo Parlamentar do Chega está a subir o valor de complemento de alojamento para todos e a eliminar aquela que é a correspondência atualmente em vigor entre o índice de preço de habitação do INE e a distribuição dos concelhos no caso do complemento de alojamento. É nesse sentido que apelávamos a que pudesse ser reconsiderado mantermos a tabela atualmente em vigor, que é, portanto, esta distribuição consoante o índice do INE, porque achamos que é mais adequado manter esta proporcionalidade e não sermos nós, políticos, a estarmos a discricionariamente, consoante a nossa vontade, estarmos a definir que uns merecem estar na Liga A e outros merecem estar na Liga B, sob pena até de sermos mal interpretados, o melhor é remetermos para a questão do INE, que é o que está atualmente em vigor e que nos salvaguarda como Assembleia da República melhor. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então à votação da proposta de alteração do Chega. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O PCP. Sim, Sra. Deputada Isabel Ferreira. Ai, aí ele já está, Sra. Deputada Patrícia. Sim.
Só confirmar que relativamente ao Partido Chega, se mantém o seu sentido de voto contra em relação à proposta do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sim, mantemos.
Muito obrigada. Então, relativamente à proposta de alteração do Chega, temos de votar, ainda temos depois a proposta inicial do PS, portanto, proposta de alteração do Chega para o artigo 7º, número 1. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Sim, Chega. Iniciativa Liberal e PCP. Quem vota a favor? O Chega e o PS. Portanto, foi aprovada esta proposta de alteração do Chega. É então prejudicada a redação inicial do projeto de lei do PS para o número 1. Passamos para a página 22, o número 2 do artigo 7º, número 2, sim, 2 e 3, como não há propostas de alteração, podemos votar conjuntamente, é a proposta inicial. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega, o PCP e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PS, não é? Portanto, foi rejeitado não, temos de repetir votação. Temos de repetir a votação porque há um empate. Sim, era o artigo 7º, pontos 2 e 3. 2 e 3. Ai, votou a favor. Então, o PCP muda aqui o seu sentido de voto e é então o número 2 e 3 do artigo 7º. Passam então a ser aprovados com os votos a favor do PS e do PCP, a abstenção da Iniciativa Liberal e do Chega e os votos contra do PSD. Passamos ao artigo 8º. A linha A, temos várias propostas de alteração. Ao artigo 8º, passamos a votar a proposta de alteração do PS ao artigo 8º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Estamos no artigo 8º. Sim.
Nós vamos retirar a nossa proposta, porque tinha efetivamente uma gralha. A nossa proposta.
A proposta de alteração do PS, sim, ao artigo 8º.
Retiramos.
Então, o PS retira a proposta de alteração ao artigo 8º. Nós vamos passar então a votar a proposta de alteração do PCP para o artigo 8º. Quem vota contra? O PSD e o Chega. E a Iniciativa Liberal. Então temos Votos contra do PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Votos a favor. Senhora deputada Paula Santos, vota a favor, deduzo. Do PCP e mais. Eu não estou a perceber o sentido de voto.
Sim. Se a senhora Presidente me permitir, relativamente ao artigo anterior, o artigo 7º, foi aprovada uma proposta em que fixa percentagens para determinados conselhos. A proposta inicial do Partido Socialista, e estou-me a referir a essa, a inicial do Partido Socialista, identificava uma percentagem, mas a proposta tinha limites inferiores e superiores. Com a proposta que foi aprovada, que fixa sem limites, eu creio que não faz sentido o número 2 e o número 3, porque esses limites inferiores e superiores deixaram de existir. Se bem que estou a interpretar. Se me permite, eu creio que era melhor resolver agora, ainda neste processo que estamos na comissão. Podemos deixar mais para o fim da votação para que todos possam olhar, mas eu creio que era, se conseguirmos resolver agora, eu creio que era preferível do que deixar para a redação final.
Miguel Matos, faça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, o que aconteceu foi nós, no número 1, alterámos os valores do complemento de alojamento, que, portanto, passam a ser entre 95% do IAS e 75% do IAS. E aquilo que o número 2 e o número 3 se referem tem a ver não com a materialização destes limites, mas com a sua aplicação territorial. Designadamente com, no caso do número 2, o facto de haver unidades orgânicas que se situem em concelhos diferentes da sede da instituição do ensino superior. Por exemplo, o caso da Universidade Nova de Lisboa tem uma faculdade em Cascais e tem faculdades em Lisboa. O caso do Isqueté tem faculdades em Sintra e tem faculdades em Lisboa. E em relação ao número 3, o facto de delimitar no tempo, porque estes limites faz sentido que evoluam no tempo, como têm evoluído em, aliás, todos os orçamentos do Estado. E é por isso que o que se prevê no número 3 é que estes limites vigoram apenas neste próximo ano letivo e que daí em diante será por uma portaria do membro do Governo responsável pela área do ensino superior, no caso o Sr. Ministro de Educação e Ciência, que até 31 de agosto de cada ano irá definir os novos limites do complemento de alojamento. E isto permite que os complementos de alojamento possam evoluir ao longo do tempo, como têm, aliás, feito, sem que seja necessário à Assembleia da República alterar a lei. Porque se nós tivéssemos que alterar a lei todos os anos para rever os valores do complemento de alojamento, não fazíamos outra coisa da nossa vida e seguramente todos agradecemos. E, portanto, o número 1 apenas alterou os valores que estavam previstos na proposta original. O número 2 e o número 3 mantêm, na nossa opinião, a sua pertinência. Muito obrigado.
Então, Sra. Deputada Paula Santos, mantemos o número 2 e o número 3 no sentido de voto expresso. Estamos no artigo 8º e estávamos precisamente na votação da proposta de alteração do PCP. E eu volto a repetir porque não ficou claro o sentido de voto de algumas bancadas. Quem vota contra a proposta de alteração do PCP ao artigo 8º? O PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Senhores deputados, temos de nos concentrar, porque senão assim, isto são muitas coisas e tem de ser, de facto, um trabalho muito metódico, senão perdemos-nos. Estamos na proposta de alteração do PCP ao artigo 8º. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PCP e o PS. Então foi rejeitado. Proposta de alteração do Chega para o artigo 8º. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal e PSD. Quem se abstém? O PCP e o PS. Abstém-se, senhora deputada? O PS abstém-se? Então, a abstenção do PCP... Sim. Então, abstenção do PCP e do PS, votos contra do PSD e da Iniciativa Liberal e votos a favor do Chega. Foi rejeitado. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o artigo 8º. Quem vota contra? PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PCP e o PS. Portanto, foi rejeitado também. Votamos agora, sim, sim, senhora deputada Isabel Ferreira, ainda nos faltava votar a proposta inicial do PS para o artigo 8º. Foram todas rejeitadas? Sim. É isso. Foram todas rejeitadas as alterações. Vamos então votar a proposta inicial do projeto de lei do PS para o artigo 8º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Chega, Iniciativa Liberal e PCP. Quem vota a favor? O PS. Bom, há empate, temos de repetir a votação. Pretendia apresentar alguma alteração, Sr. Deputado Isabel Ferreira?
Antes de prosseguirmos, queríamos manifestar que podemos alterar o nosso sentido de voto em relação à proposta do Chega, mas sugerir que o valor máximo anual, em vez de 300, seja 400. Que é o valor que está atualmente em vigor. E com esta alteração seria viabilizada a proposta do Chega.
Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se está disponível para proceder a essa alteração na sua formulação apresentada. Aceitam a alteração?
Sim, Sra. Presidente, aceitamos então que fique os 400 euros.
Muito bem, então passamos a votar a proposta de alteração do Chega para o artigo 8º, alterando a verba de 300 euros para 400 euros. Portanto, a proposta de alteração do Chega com esta alteração introduzida agora na reunião. Quem vota contra? Quem vota contra? O PSD. Quem, e a Iniciativa Liberal? Quem se abstém? O PCP. Quem vota a favor? O Chega e o PS. Portanto, foi assim aprovada com a alteração introduzida na reunião da verba do valor máximo anual de 300 para 400 euros. Artigo 9º. Não há propostas de alteração, portanto, votamos a proposta inicial do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PS. Artigo 9º. Qual é o sentido de voto do Chega?
Abstenção.
Abstenção. Então, há empate. Temos de repetir. A senhora deputada votou a favor, o PCP. Ah, então não. Então foi aprovado. Desculpe, senhora deputada. Foi aprovado com os votos a favor do PCP e do PS, contra do PSD e abstenção da Iniciativa Liberal e do Chega. O artigo 10º, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PCP e PS. Foi também aprovado. Resta-nos então retomar agora os artigos que foram... que há pouquinho foram adiados por pedido do PCP, o artigo 3º, vamos então proceder à votação do artigo 3º, Número 1, querem desagregar por artigos ou votamos o terceiro em conjunto? Mas temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda para os números 2. Começamos com a votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Na globalidade ou desagregamos por pontos? Proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o artigo 3º. Temos que desagregar? O número 2, sim. Então, passamos à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Esperem aí. Sim, a proposta de alteração do Bloco. Sim. Esperem aí. Então, vamos retomar. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PCP, Chega e PS. Então, foi aprovada a proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o número 2 do artigo 3º. O número 2 do PS foi prejudicado, portanto, a iniciativa inicial foi prejudicada. Passamos a votar, então, agora todos os outros artigos todos os outros pontos do artigo 3º, certo? Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O PCP e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Eu não percebi o sentido de voto do Chega. Sim, o 3, os restantes artigos. Sim, é página 3 ainda, o número 1, página 4 e 5, os números 3 e 4 e 5.
Abstenção.
Abstenção. Então vamos lá, quem vota contra? O PSD, abstenção. O Chega, a Iniciativa Liberal, não é? Abstenção. E o PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Abstenção também. Então, há empate, temos de repetir a votação. Sim, Sr. Deputado Miguel.
Se me permitir, entre votações, dizer o seguinte. O artigo 3º é um artigo de definições. E, portanto, é um artigo que, do ponto de vista político, pode fazer pouco sentido, do ponto de vista não acrescenta, mas é um artigo que, se não aprovarmos uma definição neste regime jurídico que temos a aprovar, fica o projeto de lei manca, até do ponto de vista de logística, não é? Não faz sentido termos um regime jurídico sobre estudantes deslocados e não fazemos a definição jurídica do que é um estudante deslocado. E, portanto, apelava aos grupos parlamentares que se abstiveram que isto não implicando aqui nenhuma alteração jurídica nem política sobre o que é a definição do estudante deslocado, que não deixemos aquela que é a definição do estudante deslocado para uma remissão a um outro regime jurídico e que possa este regime jurídico, por efeitos de boa logística, ficar neste regime jurídico. Muito obrigado.
Coloco então à consideração dos grupos parlamentares a reponderação desta questão à luz daquilo que foi a solicitação do Partido Socialista e vamos repetir a votação. Quem vota contra o PSD? Sim, o artigo 3, números 1, 3 e 4 e 5, portanto, à exceção do número 2, que já foi aprovado, o do Bloco de Esquerda. Então, quem vota contra o PSD, quem se abstém, o Chega, PCP, Iniciativa Liberal, também se abstém? Vota a favor? Ah, muito bem. Então, com a alteração do sentido de voto da Iniciativa Liberal, passamos a ter os restantes artigos aprovados. Os restantes números do artigo 3º aprovados. Portanto, conclusão, o artigo 3º foi aprovado na sua redação inicial do Partido Socialista nos números todos, à exceção do número 2, que foi aprovado com a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Faltava-nos ainda o número 5 do artigo 4º, que a Sra. Deputada Paula Santos também tinha pedido para a fazermos no final. Sendo assim... Sim, Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Se me permite, eu queria fazer uma alteração de sentido de voto neste artigo. O número 3 do artigo 5º... Peço desculpa. Não, o número 3 do artigo 4º, peço desculpa, o PCP vota a favor. Do artigo 4. É o artigo onde estamos. 8. PCP vota a favor do número 3 do artigo 4. Pronto. Queria só clarificar.
Eu tinha isto desligado. Era a proposta de aditamento do número 5 do artigo 4º, a proposta do PCP.
Não, do PS.
Não,
do PCP. Era do PS. Era da página 10.
É na página 10, está bem. Mas aqui não era a proposta de aditamento.
Não, era o número 5.
Sim. Nós temos o número 5 da proposta de alteração do PS. Vamos votar então a proposta de alteração do PS ao número 5. Senhor Deputado Miguel Matos.
Senhor Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, só para contextualizar o que nós estamos a votar. Portanto, nós já aprovámos no resto deste projeto de lei o alargamento do apoio ao alojamento para os não bolseiros que não encontram lugares em residências. E aquilo que faz sentido é espelharmos para o caso de algum não bolseiro encontrar um lugar numa residência que possa beneficiar do mesmo apoio que recebe um bolseiro. E, portanto, é apenas uma questão de espelho. Os que estão fora das residências recebem o mesmo, bolseiros e não bolseiros até ao 6º escalão. No caso de entrar numa residência, podemos assegurar que os bolseiros e não bolseiros ambos recebem este apoio. Se isto não for aprovado, teremos pessoas nas residências. Teremos um não bolseiro até ao 6º escalão, se não encontrar um lugar numa residência, recebe. Se porventura encontrar um lugar numa residência, não recebe nenhum tipo de apoio. E, portanto, estamos a prejudicar os não bolseiros que ficarem nas residências. Não faz sentido. E nesse sentido é que nós apresentámos este aditamento deste número. Muito obrigado.
Muito bem. Então, à luz deste esclarecimento do proponente... não sei se querem... Sim, senhora deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Obrigada. Só queria esclarecer aqui, portanto, este limite do 6º escalão, inclusive.
Estão na discussão deste... Não? Então, passamos à votação da proposta de alteração do PS para o número 5 do artigo 4º. Número 5 do artigo 4º, proposta de alteração do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega. Quem vota a favor? O PCP e o PS. Portanto, foi aprovado. E sendo assim, fica prejudicada a proposta de aditamento ou não? É uma outra matéria, não é? O PCP, no artigo 4º, propõe o aditamento de um novo artigo. Sim, senhora deputada Maria José Aguiar.
Obrigada. Eu penso que aqui na redação deste ponto também se deveria incluir tanto a palavra inclusive, o limite do 6º escalão, inclusive, que não consta.
Concorda com essa alteração?
Sim, concordamos. Sim.
Muito bem.
Depois podia só relembrar a votação do ponto 6 deste artigo.
Proposta de alteração do PS. Sim. Então, só nos falta votar esta proposta de alteração do PCP. Tinha sido rejeitado. Mas a senhora deputada Paula Santos tinha pedido para... Não tinha pedido para... Foi rejeitada. Mas não era esta que pretendia votar no final também, ou votar essa? Já foi votada, mas tinha pedido para... Havia um outro pedido seu para o final. Qual era? Ah, era a 5 do Partido Socialista, eu pensei que era a do PCP. Muito bem. Então está tudo. Sendo assim, está tudo. Agora aguardamos a redação, a proposta de redação final do articulado da lei. Sim, senhora deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Só aqui um reparo, eu penso que ao colocar no ponto 5 o inclusive, ao incluir na redação do texto inclusive, eu penso que no ponto 6 também. Deveria assim ser, não é?
Senhora Presidente, eu se calhar sugeria que se concordassem sempre que houvesse a referência ao 6º escalão, que ficasse acrescentasse a palavra inclusive.
Sim, sim. Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas agora que já está toda, que já está concluída toda a votação, dar aqui esta referência de que, efetivamente, para, para todos nós é muito importante aquilo que está no regimento. E quando me diziam para eu ir ler o regimento, peço a compreensão de todos, mas, e por isso eu disse que não achava que fosse de bom tom, estarmos aqui a dizer que um não conhece, que o outro desconhece, que é melhor ir ler, que é melhor ir ler. Acho que não devemos entrar por esse caminho, e como vem, aquilo que eu pedia não era esclarecimentos do entendimento, era esclarecimentos sobre os procedimentos para a defesa de todos os deputados desta comissão. Muito obrigada.
Deputada. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação da admissibilidade da... Sim, Sra. Deputada, faça a favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu vou ter que me ausentar da reunião, mas eu queria deixar expresso, porque é um dos pontos que está na ordem de trabalhos, queria deixar expresso a nossa não oposição ao tema que foi sugerido para o Parlamento dos Jovens e queria que ficasse aqui expresso essa nossa posição.
Muito obrigada. Então, no ponto 4, nós temos a apreciação e votação da admissibilidade da petição número 44/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, a importância dos estudantes internacionais no seio universitário português. O peticionário é a Associação Académica de Coimbra, reuniu 80 assinaturas e entrou na Assembleia da República a 26/6/2024. Eu pergunto se alguém se quer pronunciar sobre a admissibilidade da petição. Entendem que estão reunidas as condições para ser admitida, de acordo com a nota técnica? Petição. Estão reunidas as condições para ser admitida? Propõe alguma alteração à nota técnica? Podemos votar? Então, quem vota contra a admissibilidade da petição? Quem se abstém? Foi aprovada a admissibilidade da petição número 44/16ª sessão legislativa. Vamos apreciar e votar a admissibilidade da petição número 46/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa.
Senhora Presidente, peço desculpa, posso interromper?
É ainda relativamente ao ponto anterior.
Exatamente.
Então faça favor, Sra. Deputada Inês.
O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe, obviamente, à admissão da petição, mas uma vez que a mesma é subscrita por 80 cidadãos, fica, portanto, para nós decidirmos se há ou não a nomeação de um deputado relator, uma vez que não é obrigatório, não reúne 100 assinaturas. E, portanto, aqui o que o PSD propõe é que a Comissão delibere não nomear o relator e que o processo de apreciação da petição fique concluído com a aprovação da presente nota de admissibilidade, de harmonia com o disposto no número 13 do artigo 17º do RGADP, devendo o subscritor ser notificado o teor da deliberação final da Comissão. É o que nos apraz informar. Obrigada.
Bem, eu pergunto se estão de acordo com a proposta do PSD. Senhora Deputada Maria José Aguiar, chega, concorda?
Sim, sim, concordo. Aliás, depois até posso adiantar em relação à próxima, mas...
Obrigada.
É a mesma posição.
Deputada Isabel Ferreira.
Sim, concordamos. Eu acho que esta nem é pertinente.
A petição número 46/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proibição de trabalhos de casa aos estudantes em todos os níveis escolares. O peticionário é Carlos Manuel Rocha Miranda, reuniu 6 assinaturas e entrou na Assembleia da República a 1 de julho de 2024. Eu coloco à consideração das senhoras e senhores deputados também esta petição, a sua admissibilidade e se nomeamos ou não o relator atendendo ao número de assinaturas reunidas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A nossa posição do Grupo Parlamentar do PSD é semelhante à anterior, ou seja, propõe-se a admissão da petição, mas não nomear relator. Aliás, no cumprimento do que a lei prevê. Muito obrigada.
Obrigada. A parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a esta petição, pronto, independentemente, não nos opomos a que ela seja, venha aqui a discussão na comissão, realmente não há necessidade com 6 assinaturas de haver nomeação de um relator, pronto, mas também posso adiantar que não somos muito favoráveis a esta petição, mas fica já registado.
Sim, mas neste momento nós apenas estamos a deliberar sobre a sua admissibilidade, portanto ela reúne condições para ser admitida. Não vamos é nomear relator, é isso que propõe, não é? Sim. Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, estamos de acordo e devemos ser coerentes também em relação àquilo que foi decidido na outra petição. Seguir os mesmos critérios, ainda mais que esta tem um número reduzidíssimo de assinaturas.
Muito obrigada. Então, votamos a admissibilidade da petição, mas a não nomeação de relator. Muito bem. No ponto 6, temos apreciação e votação do tema para as sessões do básico e secundário do Parlamento dos Jovens e do calendário das ações para a próxima edição do programa. Ora bem, acontece que nós temos de aprovar o tema para ser elaborado o cartaz para se proceder à divulgação. Julgo que não está presente a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, então passo a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do PST. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Informar, portanto, a Comissão que, infelizmente, a nossa Deputada Coordenadora, Eva Brás Pinho, está é doente. E, portanto, não pode estar presente, mas está o Grupo Parlamentar do PSD. Se a Comissão concordar, poderíamos submeter ou analisar o ponto com os esclarecimentos que a Sra. Deputada nos enviou também e que podem depois também ficar transcritos, nomeadamente. Este tema proposto é a junção de 2 temas, os mais votados pelos alunos, que eram no âmbito das novas tecnologias da inteligência artificial e do futuro para jovens, daí que a proposta reúna estas 2 valências e tenha a denominação concreta de novas tecnologias, oportunidades e desafios para os jovens. E que foi, portanto, analisado também entre os grupos parlamentares. Dado que estas informações apenas chegaram ao grupo de trabalho na segunda-feira, não foi possível consensualizar uma em termos de agendamentos, para ontem uma reunião que fosse mais eficaz na definição do tema, mas com esta troca de e-mails e de contactos entre todos, creio que ficou mais ou menos todos consensualizados que seria este, à exceção do partido Chega, que a senhora deputada Eva está em crer que o partido Chega não concordaria com o tema proposto. No entanto, como vamos votar o nome, podemos depois aí também assumir o que for necessário. Portanto, para outros esclarecimentos, poderemos entrar, entretanto, em contacto com a nossa deputada. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, está a pedir a palavra, também é membro do Grupo de Trabalho em representação do Chega, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Chega queria dar a nota de que se os grupos de trabalho existem é para desenvolver trabalho, caso contrário poderiam ser extintos e poderíamos trabalhar diretamente na Comissão. A verdade é que o Grupo de Trabalho, normalmente, pelo menos pela praxe parlamentar, seria a terceira sessão ou a quarta, se não estou em erro, em que participaria como coordenadora do Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo de Trabalho deveria ter reunido para debater os temas, porque, os temas definidos não são só exclusivamente aqueles propostos pelos alunos, 2, há capacidade dos grupos parlamentares fazerem as suas propostas ou até melhorarem as propostas dos jovens. E aquilo que foi feito foi anular-se uma discussão pertinente em função das agendas dos maiores grupos parlamentares desta Casa. E, portanto, eu percebo perfeitamente que a Iniciativa Liberal, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda não tenham capacidade de se fazer representar neste tipo de grupos de trabalho, reconhecendo que a sua agenda é uma agenda intensa e na qual eu também, há pouco tempo, enquanto membro de um grupo parlamentar com 12 deputados, me solidarizo pela sua falta de agenda. Agora, estes grupos de menor dimensão nunca pediram que a reunião não acontecesse. Deram as suas sugestões e disseram que anuíam então que a reunião acontecesse. acontecesse. Não consigo, sinceramente, compreender como é que os grupos parlamentares com maior dimensão, que têm mais de 70 deputados, não conseguem se fazer representar pelo menos por um, ou não conseguem pelo menos enviar um assessor que seja para termos esta discussão. E não consigo perceber também como é que chegamos por e-mail a um tema que, sinceramente, não é representativo, porque não foram os temas mais votados pelos jovens e existiam outros temas interessantes que também poderiam... ter sido levado a cabo mais na discussão do ano passado, porque este grupo de trabalho tem uma continuidade. Nós não aterramos todos numa nave na Assembleia da República hoje. No ano passado chegou-se, inclusive, a discutir que se esta sessão e esta edição do Parlamento dos Jovens teve como tema o 25 de Abril, 50 anos do 25 de Abril, que no ano seguinte poderíamos ter os 50 anos do 25 de Novembro e que o Partido Socialista não queira vir a debate com este tema. Não me admira, mas que o Partido Social Democrata esqueça as promessas que fez o ano passado, sinceramente, já me incomoda um pouco e, portanto, dar nota de que fique em ata, pelo menos em nome do Grupo Parlamentar do Chega, de que esta proposta não é representativa do Grupo de Trabalho, é representativa da vontade do Sr. Deputado Miguel Costa Matos e da Sra. Deputada Eva Brás Pinto, que eventualmente fizeram lobby e combinaram juntos qual é que seria o tema e os demais grupos acompanharam. E, sinceramente, tenho mesmo que mostrar a minha indignação, porque, como deputada eleita, membro de um grupo de trabalho, estou cá para trabalhar e lamento que outros deputados não tenham a mesma consideração.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pediu a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD, nomeadamente eu, enquanto coordenadora desta comissão, desta equipa de trabalho, obviamente eu não vou tecer quaisquer comentários relativamente à exposição da Sra. Deputada Rita Matias, que tem o seu entendimento, mas tenho que fazer aqui um ou dois esclarecimentos que me parecem que são de justiça. E, portanto, que devem ser aqui feitos. Todos nós, deputados desta Casa, estamos aqui para trabalhar e estaremos aqui sempre para tentar fazer o melhor possível. Todos. Não há aqui quem esteja para trabalhar e outros que não estão, que nem por isso. Portanto, a primeira parte é esta. A segunda é que, seguramente, não foi fácil para ninguém, durante o dia de ontem, acompanhar as diversas audições regimentais dos senhores ministros, e não só, neste nosso Parlamento, aquilo que foi proposto não foi exigido, nem foi imposto aos membros do grupo de trabalho, foi que pudesse ser consensualizada esta temática, não havendo assim necessidade de haver uma reunião específica, porque ninguém tinha agenda. Não é o PS, nem o PSD, quantas vezes também outros grupos parlamentares, ou os nossos, têm dificuldades em estar presente em todos, é igual para todos. E, obviamente, os grupos que têm menos elementos terão maior dificuldade, como é óbvio. Mas já falámos aqui várias vezes sobre isso. Portanto, não estamos aqui para tecer considerações nem acusar ninguém do que quer que seja. O que a senhora deputada Eva Brás Pinto fez foi tentar, então, se havia dificuldade de agendamento, porque eu repito, as informações chegaram na segunda, a única hipótese de haver reunião era durante o dia de ontem, que durante o dia de ontem havia uma agenda sobrecarregadíssima para todos. O que ela tentou fazer, de boa fé, foi tentar encontrar um tema que fosse para todos, não foi escusar só o que quer que seja em termos de mais uma reunião de um grupo de trabalho. Não, não é desvalorizar a reunião do grupo de trabalho, era sim neste sentido. Segundo, dizer que em relação ao tema, conforme eu disse há pouco, o tema reúne as duas propostas mais votadas pelos jovens, que eram, por um lado, as tecnologias da inteligência artificial, por outro lado, que futuro é que os jovens têm neste contexto local na sociedade atual. Muito obrigada.
Muito bem. Senhoras deputadas, eu só queria fazer aqui um ponto de situação. A informação chegou-nos, ou a solicitação chegou-nos da parte da equipa do Parlamento dos Jovens da Assembleia da República muito em cima, porque eles perceberam que se isto ficasse para aprovação em setembro não havia tempo de fazer o cartaz de divulgar em tempo oportuno. Bom, mas eu também lembro os senhores, as senhoras e os senhores deputados, que nós ainda temos uma reunião no dia 17/7 e que nada nos obriga a aprovarmos o tema hoje e que podemos considerar adiar este ponto, permitindo assim que o grupo de trabalho, se assim o entender, reúne, e a senhora coordenadora hoje também não está cá, e portanto ela considerará se há necessidade e se deve ou não reunir, e julgo que faz também sentido essa questão, porque os grupos de trabalho, de facto, devem, entre os diferentes elementos, chegar, de facto, facto enfim, a um parecer conjunto que pode resultar de unanimidade ou não, não é? Mas que deve haver essa discussão. Nós temos ainda uma reunião da Comissão no dia 17 de julho, às 16 horas. Poderíamos fazer essa votação nesse dia?
Não, já não dá tempo. Não dá tempo.
Isso. A questão é da aprovação do cartaz na comissão. Não temos ainda certeza se há uma reunião de 22 a 26 de julho. Sim, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu deixei ainda a informação de que todos os grupos parlamentares, à exceção do Chega, expressaram por e-mail que a concordância relativamente ao tema proposto e, portanto, se fosse... Pronto, ontem estiveram cá 7 ministros, não se conseguiu fazer a reunião, todos manifestaram por e-mail que concordavam com a temática, com o tema proposto, portanto, deixo só mais essa informação. Muito obrigada.
Palavra à senhora deputada Isabel Ferreira. Já
muito obrigada, senhora presidente. É só para afirmar que o grupo parlamentar do Partido Socialista não aceita lições de ninguém sobre capacidade de trabalho, e aliás, por razões mais que evidentes. E, portanto, reiterar aquilo que manifestámos por e-mail, que é a concordância com o tema, e também costumamos trabalhar sempre com base na boa-fé e, portanto, temos a certeza que esta atitude da senhora coordenadora do grupo foi com base, precisamente, numa boa-fé de permitir o avanço dos trabalhos. Muito obrigada.
Deputada Rita Matia.
Muito obrigada, senhora presidente. De facto, a reunião foi agendada no dia 8 às 5h50, se não estou em erro. Tivemos o dia 9 todo para nos pronunciarmos e é lamentável chegarmos ao dia 10 de manhã, já a decorrerem diversas audições e aí sim se começarem a cancelar atividades, tendo em conta que os grupos parlamentares tiveram que se organizar para poder estar disponíveis para participar nesta reunião. Isto, sinceramente, boicota o trabalho e limita o trabalho dos grupos parlamentares e, portanto, eu não acredito na boa-fé, sobretudo vendo a sequência de e-mails, sobretudo vendo que a posição da presidente ou da coordenadora do grupo era uma e depois da intervenção do senhor deputado Miguel Costa Matos era outra e, portanto, mantém-se a habitual prática desta casa de que tudo é decidido entre PS e PSD. Mas há uma diferença agora, é que PS e PSD estão muito equilibrados com a terceira força política que é o Chega e, portanto, não posso deixar de dar a nota de que é inadmissível terem este tipo de práticas e encostarem-nos permanentemente à parede. Se temos que consecutivamente responder a prazos, como os prazos dos cartazes, os prazos das sessões, os prazos de tudo, quase que vale a pena propor o fim do grupo de trabalho, uma vez que o grupo de trabalho não tem capacidade nenhuma. Aquilo que o grupo de trabalho faz é reunir para distribuir as escolas, ponto. Isso é uma mera função burocrática, esvazia-se o grupo de trabalho, escusamos de ter presidentes, escusamos de ter coordenadores, escusamos de ter um grupo onde vamos lá meramente sentar-nos a distribuir escolas. Isso é trabalho de assessores e não precisam de ser deputados a perder tempo. E, portanto, não posso deixar de dar esta nota porque, sinceramente, foi inadmissível aquilo que foi feito. O grupo parlamentar do Chega adaptou a sua agenda em função das orientações. Quem não poderia estar presente podia ter manifestado no dia 9 e não é no dia 10. Já a decorrerem audições, nomeadamente a audição à senhora Ministra do Ambiente, que se cancela e que se alteram os programas de um grupo de trabalho que influenciam vários grupos parlamentares. Se todos acham que isso é agir de boa fé, então peço imensa desculpa por não terem essa boa fé e por ser distinta nesse sentido. Tentarei sempre, e o grupo parlamentar do Chega tentará sempre, na sua praxe parlamentar, ter muita atenção e ter muito cuidado com as agendas dos demais, porque não temos que os prejudicar em função dos nossos caprichos ou da nossa irresponsabilidade.
Senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora presidente. Reitero o que foi dito aqui pela deputada Rita Matias e apenas acrescentar que, no meu entendimento, um grupo de trabalho é para debate e os assuntos, portanto, e no caso, como estava a ser, é o ponto de partida, digamos assim, para este grupo de trabalho, que é a definição do tema que vai dar origem a todo o trabalho desenvolvido para um ano, tal como aconteceu com o nosso plano de atividades, que foi amplamente debatido durante sessões e sessões e reuniões. Portanto, acho que não ter havido uma única reunião em que realmente as pessoas presencialmente pudessem debater é prejudicial. Portanto, não é uma boa prática. Portanto, e resolver-se isto através de e-mails realmente é simplificar e é desprestigiar realmente um trabalho que se pretende com responsabilidade e importante e que seja efetivamente debatido. Obrigada.
Obrigada. Atendendo a que nós aprovámos a proposta de ordem do dia e não houve nenhum pedido de adiamento, eu coloco à consideração dos senhores e senhoras deputados se entendem que estamos em condições de votar o ponto 6 ou se adiamos. Sendo certo que temos uma reunião no dia 17, podíamos aí aprovar o tema, mas se calhar teríamos devido propósito para uma outra reunião para aprovar o cartaz. Quem analisa detalhadamente as propostas de temas apontados pelos jovens é a equipa do Parlamento dos Jovens da Assembleia da República e, portanto, esse tema foi proposto pela doutora Ana Rita Laranjeira, analisando os temas que vieram das diferentes propostas das sessões distritais do Parlamento dos Jovens, básico e secundário. Sim, senhora deputada Rita Matias, faça.
Já agora, senhora Presidente, porque o terceiro tema era corrupção e acho que todos os grupos parlamentares estão empenhados no combate à corrupção, por que não juntar-se os três temas, inteligência artificial, tecnologia e o combate à corrupção? Assim, se calhar, era mais respeitoso a discussão que não existiu e eu estou certa que nenhum grupo parlamentar se vai opor a debatermos a corrupção com os jovens.
Muito bem. Senhora deputada Inês Barroso.
Senhora deputada, portanto, conforme já disse, se a senhora deputada Eva Brás Pinho hoje não está é porque está doente. Ontem já o estava, mas esteve cá, que era para o que fosse necessário. Foi um dia muito atribulado para todos. Obviamente que o procedimento teria sido melhor, era a reunião. Foi uma situação que se tentou resolver com o diálogo entre todos. Todos os grupos parlamentares concordaram, aprovaram o tema e, portanto, creio que estão reunidas condições para que nós hoje possamos votar este ponto. Muito obrigada.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Concordamos com o que disse a senhora deputada Inês.
Da parte do Chega, mais alguma intervenção?
Assim sendo, uma vez que o grupo de trabalho não reuniu formalmente e, portanto, a validade da proposta do grupo de trabalho deverá ser tanta como a validade de uma proposta oral. Proponho que se votem as duas coisas e que depois fiquem em ata para a elaboração do cartaz, o que seja, estes dois temas. Os dois primeiros temas propostos pelos alunos ou a proposta do Chega, que seria a inclusão dos três primeiros temas propostos e votados pelos alunos.
Muito bem. Votamos primeiro, a senhora deputada Paula Santos do PCP disse que tinha de se ausentar, mas que estava de acordo com a proposta já transmitida através de e-mail e deixou expresso esse seu acordo. Vamos então votar a proposta inicial que foi acordada pelos diferentes grupos parlamentares, à exceção do... Sim, senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Mas a senhora deputada do PCP não sabe desta nova... situação que se apresenta. Portanto, ela neste momento...
Peço desculpa, mas porquê é que o Chega não propôs isto nem por escrito, nem de outra forma, nem noutra altura, antes também? Claro. Mas estamos agora a avocar vitimização sobre um assunto que está aprovado por todos, menos por um partido. Vota-se. Vota contra, votou contra. Vota a favor, vota a favor. Obrigada.
Sim, mas como procedemos há pouco, também não vejo que haja qualquer obstáculo à introdução de uma nova proposta, uma vez que estamos ainda em fase de votação. Não é? Agora, cada grupo depois decide como vota, um ou outro. Eu acho que não podemos aqui também criar obstáculos à introdução de propostas, não é? O tema... Eu coloco à votação o tema proposto pelos serviços da equipa do Parlamento dos Jovens, que era, concretamente... Coordenador. Sim, pelo grupo de trabalho. Sim, foi proposto depois e aprovado pelo... Aprovado, enfim, foi colocado à consideração do grupo de trabalho, exatamente. Que era novas tecnologias... Ora, onde é que está o tema? Oportunidades... isso, novas tecnologias, oportunidades e desafios para os jovens. Quem vota a favor? PS e PSD. O PCP também deixou expresso o seu acordo com este tema. Quem vota contra? O Chega. Portanto, foi aprovado com o voto contra do Chega. Agora, o novo tema, como é que formalizaria a senhora deputada Rita Matias?
Novas tecnologias, inteligência artificial e o combate à corrupção.
Contra? No combate à corrupção, no combate à corrupção. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Oh, Sra. Presidente, peço desculpa, mas eu tenho dúvidas relativamente à admissão desta proposta e peço um esclarecimento à mesa, se fosse possível.
Vice deputada, a admissão.
Se nós...
Muito bem, isto a partir que seria proposto pelo Grupo de Trabalho. Assim, essa discussão seria
Era, de facto, o lugar onde devia ter ocorrido esta discussão, era no Grupo de Trabalho, sem dúvida. E, portanto, não tendo havido reunião do Grupo de Trabalho, isto, de facto, é mais complexo. Eu compreendo que estejamos condicionados pela agenda e que a elaboração do cartaz e a aprovação do cartaz nos coloca aqui alguns problemas, mas eu continuo a considerar que esta discussão devia ser feita em sede do Grupo de Trabalho e nós aqui apenas aprovávamos a deliberação do Grupo de Trabalho, porque de facto nós estamos aqui a ter uma discussão que não devia ser aqui, uma vez que há um Grupo de Trabalho específico para essa matéria. Senhora Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que concordo exatamente com as palavras da Sra. Presidente. Acho que foi muito pertinente. Eu pergunto qual é a data limite para ter a definição do tema devido às contingências da agenda, da publicação do cartaz, da indicação do cartaz. Porque eu acho que, ainda assim, se deveria tentar arranjar um tempo, um momento, por curto que fosse, que realmente o grupo de trabalho reunisse e pudesse, em grupo de trabalho, deliberar. Acho que seria o correto.
Não. É verdade, é assim. Há a urgência de aprovarmos o cartaz antes da suspensão, antes da interrupção dos trabalhos, para os serviços poderem divulgá-lo, para poderem reproduzi-lo. Portanto, temos de fazer a aprovação do tema e depois do cartaz. E por isso é que se criou aqui esta urgência. Senhora Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada. Senhora Presidente, portanto, uma coisa é certa, depois... Se o Chega fazia tanta questão que houvesse a reunião, porque é que ontem não insistiu com a senhora deputada, isto sou eu a extrapolar, porque é que não insistiu com a senhora deputada Eva Brás Pinho, nem que fosse às 8 ou às 9 da noite alguém havia de fazer a reunião? Portanto, porque é que não propôs essa realização? Porque, obviamente que todos sabemos, o melhor seria sempre ter havido reunião, mas não se conseguiu. E humanamente... consegue-se perceber porque é que não se conseguiu. Não é uma questão de má vontade, nem estamos aqui para acusar nada, nem ninguém, nem uns aos outros. Portanto, se temos que votar, se admitimos esta possibilidade da proposta do tema, que, não sei, mas que nem sequer foi proposto antes, creio eu, deixa na dúvida, mas vamos votar e...
Então, em vez de votarmos o tema, votamos a admissibilidade do tema. Mas a senhora deputada Rita Matias tinha pedido a palavra, faça favor.
Senhora Presidente, aliás, dar nota de que o Grupo Parlamentar do Chega solicitou, quer através da sua assessoria, quer através depois de uma resposta minha na troca de e-mails, na troca extensa que está disponível para todos, a realização dessa reunião. Porquê? Porque escusávamos de estar a ter este debate aqui, porque estou certa que o Grupo de Trabalho, que até tem uma boa prática e boas relações, chegaria a um entendimento e facilmente poderíamos ter tido uma convergência dos vários temas, ou até uma alteração total. Agora, não existindo essa discussão, essa discussão tem que existir em algum lado. Caso contrário, é a imposição de duas coisas. De indisponibilidade da agenda, e que por isto define-se por indisponibilidade. E o segundo, do tema proposto pela pessoa A ou pelo partido A. E isto, de facto, é injusto. E, portanto, eu creio que, tendo em conta que o grupo de trabalho não reuniu e que esta situação já é toda caricata, não deveríamos estar a votar a admissibilidade. Devíamos estar a votar a proposta. Ponto. E cada grupo se compromete. E conforme o grupo parlamentar do PSD dizia há pouco, quem vota a favor, vota a favor. Quem vota contra. E fica na ata que votou contra a introdução do tema corrupção nesta discussão. Que ainda por cima é inovador. Discutir as novas tecnologias e a inteligência artificial no combate à corrupção, ainda por cima é inovador. Portugal, pela primeira vez, a discutir qualquer coisa de interessante com os jovens, sentarmos a discutir
deputada,
as relíquias do passado.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Silvério Regalado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, saudá-la a si, a todas as senhoras e senhores deputados É a primeira vez que venho a esta comissão devido à coincidência de horários com as outras duas comissões que são, por acaso, presididas pelo Chega. Mas fazer só uma nota, se nós queremos discutir as novas tecnologias, eu não percebo porque é que a senhora deputada Rita Matias não entrou na discussão do grupo de trabalho que foi com o recurso a novas tecnologias. Não houve de facto a reunião presencial, mas pelo que eu entendi houve uma troca de e-mails entre todos os grupos parlamentares que discutiram a proposta que hoje está aqui a ser apresentada pelo grupo de trabalho. Portanto, a nossa questão não tem a ver com o tema da corrupção, que aliás o Governo e o grupo parlamentar do PSD têm posto na linha da frente da discussão política, mas tem a ver com a extemporaneidade da apresentação desta proposta. E por isso foi com o recurso às novas tecnologias, que aliás é um dos temas que está no próximo ano para o Parlamento dos Jovens, e acho que trocámos aqui, enfim, diversas interações entre todos os grupos parlamentares. Aliás, a senhora deputada do PCP acabou de sair e dizer que concordava com a proposta, mas queria que isso ficasse registado em ata, e houve de facto uma troca de opiniões entre os diversos grupos parlamentares para que disso derivasse uma apresentação de uma proposta para esta comissão. Isso é aquilo que está a ser discutido aqui.
Obrigada. Olha, nós temos de terminar esta discussão, não vamos eternizar aqui uma discussão que devia ter sido em sede de grupo de trabalho. Nós temos de aprovar o tema, e eu pedi, a senhora deputada Rita Matias pediu a palavra, pedia que fossem muito breves, porque temos de facto de terminar, não faz sentido.
Então, dizer que realmente coloco mesmo à consideração para reflexão futura da pertinência da existência deste grupo de trabalho ou não, uma vez que de facto a única coisa que o grupo de trabalho faz é a distribuição das escolas para onde os deputados vão, e esse é um trabalho que quase pode ser feito pela assessoria parlamentar com as assessorias dos grupos parlamentares. Depois dizer também que este grupo de trabalho em particular sucessivamente tem penalizado o Chega. Quando as escolas se recusam a receber deputados do Chega, o grupo de trabalho entende que não tem que reunir nem tem que alterar o regulamento. Quando o Chega solicita pela via tecnológica as reuniões presenciais, porque ainda não estamos escusados de reuniões presenciais, apesar da inteligência artificial e apesar das novas tecnologias, quando o Chega solicita que ainda assim se mantenha e disponibiliza totalmente o seu horário para chegarmos a uma discussão, solicita na tentativa de chegarmos a um bom porto. Se de facto se mantém a vontade da maioria que não se reúna, então, visto que é uma situação extraordinária, colocamos aqui à consideração uma nova proposta, que acho que também não fere ninguém, e democraticamente levantamos a mão e colocamos a nossa posição.
Obrigada. Sr. Deputado Elza Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ao que entendo, esta nova proposta é uma proposta que está para além das propostas no grupo de trabalho consensualizadas, tendo como base de partida aquilo que resultou do trabalho dos nossos alunos. Portanto, o Chega está neste momento a querer propor algo novo. O que eu acho, tem todo o direito, obviamente, mas antes de votar a proposta do Chega, nós temos que votar a proposta de admissibilidade da proposta do Chega. Isso, portanto, não vamos votar agora a proposta sem primeiro admitirmos. E, portanto, o que eu proponho é que seja, proposta em primeiro lugar a admissibilidade.
Sim, só mesmo para esclarecer, o Chega de facto é inovador nas propostas que traz de combate à corrupção, mas quem sugeriu o tema da corrupção foram os alunos. Em primeiro lugar estavam as novas tecnologias, em segundo a inteligência artificial e em terceiro a corrupção, e portanto não foi uma proposta que caiu do céu, foi a proposta dos próprios alunos.
Obrigada. Sra. Deputada Inês Barroso.
Sra. Presidente, a nossa deputada Ângela Almeida também gostaria de que pudéssemos ouvi-la, que ela também integra o grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só deixar aqui uma nota e lamentar efetivamente que o Chega não tenha atendido o telefone e não tenha respondido com a proposta que traz hoje a esta comissão num e-mail enviado ao grupo de trabalho, porque houve troca de e-mails e em nenhum momento o Partido Chega fez chegar a proposta. Portanto, esta proposta, tal como disse a senhora deputada do Partido Socialista, tem que ser admitida e depois votada. Mas é lamentável que se façam este tipo, e peço desculpa do vocabulário que vou usar, um jogo para virmos hoje aqui colocar a proposta que podia ter sido discutida. E eu estou à vontade porque estava aqui e podíamos ter a reunião. É quando defendemos as minorias e depois, na prática, não pomos ao serviço essa defesa, é lamentável, porque efetivamente, como disse a senhora deputada Rita, ela também já foi minoria e já viveu esse momento. Portanto, ontem Ontem estávamos cá, estivemos cá todos, com muito trabalho, porque não há quem trabalhe mais nem quem trabalhe menos. Trabalhamos todos em prol das nossas causas e em prol de Portugal, mas aquilo que está a ser feito aqui hoje não é um trabalho profícuo, porque este trabalho podia ter sido todo feito no âmbito daquilo que foi o grupo que a senhora coordenadora tentou fazer, que foi coordenar posições. E o grupo parlamentar do Chega esteve fora dessa coordenação e vem hoje aqui dizer que tem um tema novo, um tema que nunca apresentou e que nunca falou dele, mas que hoje faz a sua bandeira. E, efetivamente, para bandeiras, eu não contem comigo.
Bom,
o grupo
de trabalho não
é um grupo de trabalho, vai reunir e tem vontade de reunir, mas com consensualização. Não é vir agora aqui, desfasado daquilo que foi as trocas de e-mails, trazer esta proposta que ninguém a conhece, só nós. Muito obrigada.
Muito bem. Para terminarmos, senhora deputada Inês Barroso, temos de terminar esta
discussão. Uma consideração final. Portanto, só lembrarmos aqui duas coisinhas. A primeira é que realmente não foi possível aos serviços deste grupo de trabalho enviarem a proposta mais cedo e, portanto, isto levou a alguma aceleração de todo este processo. Segundo, que o grupo parlamentar do PSD irá votar contra a admissibilidade e contra uma nova proposta e irá apresentar uma declaração de voto a dizer que o vamos fazer não pela questão do tema, mas por todo este contexto de, conforme a nossa deputada Angela Almeida nos informou também, e a nossa coordenadora Eva Brás Pinho, a senhora deputada, há de também dar o seu esclarecimento e, portanto, nós vamos
Eu estive em conhecimento de toda a troca de e-mails e, portanto, pude acompanhar também a anuência da maior parte dos grupos ao tema proposto e, portanto, o tema que foi já aqui aprovado. Agora, colocamos então só em questão a admissibilidade ou não da votação do tema proposto pelo Chega. Quem vota contra?
O PS.
Admitimos a admissibilidade da votação, da proposta, a votação contra e favorável do Chega. Senhora deputada Rita Matias.
Senhora Presidente, se me permite, pelo menos que fique em ata que a deliberação foi feita pela Comissão e não pelo Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho não cumpriu as suas funções. O Grupo de Trabalho cumpre as suas funções quando reúne. Tanto quanto sei, não está no regimento, nem está em regulamento nenhum a troca de e-mails. Se passar a constar, então que conste em ata. E vamos ler a ata e vamos verificar se diz Grupo de Trabalho ou se diz Comissão.
Obrigada, Senhora Deputada.
Sim.
Terá de ser aprovada em grupo de trabalho e depois vir à comissão para a comissão aprovar, assim como o cartaz terá de ser aprovado pela comissão, mas de facto é salutar que esta discussão se faça em todos, seja quando há grupos de trabalho, é salutar que esta discussão seja feita em sede de grupo de trabalho e não em sede de comissão. A comissão aprovaria apenas a deliberação do grupo de trabalho, tal como acontece com o cartaz e com todas as questões. Bom, relativamente aos outros assuntos, eu perguntava, mas porquê? Dia 18? Sim, nós temos a reunião no dia 17 de julho, às 16 horas. Em alternativa, está aqui os serviços a perguntar-me se mantemos a reunião no dia 17 de julho às 16 horas ou se preferem no dia 18 às 14h30. Dia 17, está bem? Dia 17. Sim, é, mas é de manhã. É de manhã. É às 9. É capaz de chegar às 2 ou 3, mas às 4 já não há, julgo eu, risco de coincidência. Sim, é às 9 da manhã. Sim, e está prevista dia 17 às 16 horas. Julgo que nessa hora já não haverá plenário, penso eu. Sim, e depois também, para já aquilo que está previsto é muito pouca coisa. Não é? Já está aí a questão do cartaz? Sim. Então não sei se nos outros assuntos querem levantar mais alguma questão. Está tudo? Em princípio será de 22 a 26 para a fixação da redação final. Ainda não temos a data. Por isso é que eu colocava esta questão, que se houver reunião de 22 a 26, ainda havia tempo útil ao fim e ao cabo para fazer essa discussão em grupo de trabalho. Não é? Mas pronto, já foi tomada, mas para outra vez devemos acautelar estas questões. Sim. Bom, então, encerramos a nossa reunião. Encerramos. Continuação de bom trabalho e até para a semana.